Nosso assunto agora são as cinco linguagens do amor. Você, meu caro ouvinte, já ouviu falar sobre as cinco linguagens do amor? Qual que é a importância de conhecer essas linguagens, entender um pouco melhor sobre a gente, sobre as personalidades para a convivência, para o relacionamento? E para falar com a gente sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a neuropsicoterapeuta Andrea Novelli. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Oi, boa tarde, Letícia. É uma honra estar aqui com você novamente. Fico muito feliz de estar aqui para poder contribuir.
Muito bem. Então, antes da gente começar a falar especificamente das linguagens do amor, explica pra gente um pouquinho a importância de entender um pouco dessas personalidades, assim que podemos chamar, como que é?
É baseado em um livro, né, do Gary Chapman, e ele fez um estudo sobre as formas de amar, e que nós temos formas diferentes para amar e para receber o amor. Então, trazer clareza sobre as linguagens do amor facilita muito o relacionamento. Então, é sobre isso que esse estudo, esse livro, né, para quem quiser se aprofundar mais, fala. Que nós, como seres humanos, nós temos um tanque, né, um tanquinho ali que pode estar cheio e pode estar vazio. Então, uma forma de nós enchermos esse tanque é com as linguagens de amor. Por quê? Muitas vezes, você está num relacionamento, você está sentindo aquele relacionamento desgastado. Nossa, esse relacionamento está desgastado, não vejo mais saída, não tem mais jeito. E muitas vezes são duas pessoas falando em idiomas diferentes, dentro do mesmo relacionamento. A pessoa está amando, está se entregando ali para aquele relacionamento, mas na linguagem errada, idiomas diferentes os dois. Uhum. E aí traz os conflitos e o sentimento de não se sentir amado.
E isso tem a ver com aquilo que a gente considera importante para a gente e para o outro?
Sim. A linguagem de amor, ela é geralmente estabelecida na infância, né? Eu falo que o chão da primeira infância ali, que é do 0 aos 7 anos, é um chão que você vai pisar pela sua vida inteira. Então, a forma que o amor foi apresentada para você ali é a forma que geralmente você vai dar amor e se sentir amada quando adulto. Né? Então, por exemplo, uma criança pequena, hoje para uma criança, eu tenho dois filhos, um de 4 e um de 6. Intencionalmente, eu apresento as 5 linguagens de amor para eles, todo o tempo, para que eles sejam alimentados com as 5. Quando adulto, provavelmente, eles vão, né, gostar mais de 3, geralmente é isso. Assim, o adulto, ele tem 2 ou 3 mais fortes, uhum. Geralmente 2. Mas a criança precisa ser apresentada para 5. Mas, por exemplo, uma criança que sofre muita palavras duras, muita correção com dureza. Você é teimoso, você é isso, você é aquilo. É uma criança que já tem ali a linguagem de amor, de palavras de afirmação, com problema. Uhum. Então, quando for um adulto, essa ferida ali de ser rejeitado, de certa forma, pela uhum. forma que a criança é, de não ser compreendida, uhum. gera no adulto esse problema com a linguagem de amor, de palavras de afirmação.
E seria uma pessoa, nesse caso em específico, que precisaria de mais afirmação?
Sim. São 5 linguagens de amor, uhum. né? Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presente e...
Toque
físico. Toque físico, obrigado. Então, são essas 5. Então, posso falar de cada uma delas?
Por favor.
Então, vamos falar. Toque físico. É o toque, né? É o abraço. Geralmente, a pessoa que tem toque físico é aquela pessoa que pega falando.
Conversa pegando.
Isso, desculpa. Que conversa pegando em você, que ela tá sempre pegando, né? E no relacionamento, homens, 80% dos homens têm o toque físico muito alto. Então, eles têm essa necessidade de serem tocados. Não apenas para questão sexual, mas também como uma forma de se sentirem amados. Uhum. Então, é muito importante. Palavras de afirmação. Então, reconhecer de forma genuína e verdadeira, né? Como a pessoa é boa, o que ela faz é bom, ser grato para aquela pessoa, né? Tem que tomar muito cuidado em dizer assim, olha, você é muito inteligente, mas acho que você não está usando sua inteligência de forma... Então, uhum. você elogiou, mas ali você quebrou com um elogio. Então, uhum. tem que ser um elogio genuíno mesmo, uhum. verdadeiro, uhum. né? É atos de serviço, é fazer pelo outro, né? Então, é lavar uma louça pela esposa, é levar o carro para lavar, organizar a casa, fazer uma comida uhum. que o companheiro gosta, atos de serviço. Presentes. presentes, as pessoas confundem muito com consumismo. Uhum. Acham que está, assim, relacionado ao valor ao do valor. Presente, mas não é. É como lembrei de você, né? Então, uhum. por exemplo, às vezes eu vou para Londrina trabalhar, eu passo e compro uma coisinha para os meus filhos, para que uma coisa simples, de um valor bem simbólico. Para dizer, olha, eu lembrei de vocês, né? Uhum. Para o meu marido também. Se eu vou almoçar em algum lugar e tem algo que ele gosta uhum. de comer ali, um doce, um chocolate, eu compro o chocolate, olha, eu lembrei de você. Uhum. Então, é o lembrar. E qual falta a gente falar?
Tempo de qualidade.
Tempo de qualidade. Tempo de qualidade é sentar e estar com a pessoa por inteiro. Uhum. É conversar, é olhar nos olhos, é não ter celular do lado e é perguntar e ouvir o que a pessoa tem a falar. Porque muitas vezes a pessoa se esforça, né? Senta ali com o marido, ai, como é que foi seu dia? O marido começa a contar os problemas, a pessoa se desfoca, vai fazer não sei o quê e não tem o tempo de qualidade verdadeiro. Uhum. Então, é aí que está o problema. E assim, a maior situação da linguagem de amor entre um casal, por exemplo, né, num relacionamento amoroso, é que você costuma dar a linguagem de amor que você gosta de receber. Uhum. Então, aqui que está o embate de falarmos idiomas diferentes dentro de um relacionamento. Então, casos que eu costumo ter num consultório, em atendimento de paciente, por exemplo. O homem tem a linguagem de amor alta como toque físico e a mulher tem como atos de serviço. Então, ela ficou em casa, ela preparou uma janta, ela limpou a casa, ela cuidou das crianças, está tudo impecável. E ele chega e ele quer um abraço e um beijo. Uhum. E aí, ela não dá porque ela foi criada em um contexto onde ela não acostumou receber toque. Então, ela, quando ela dá toque, é para um momento específico, né? Então, ele se sente, nossa, ela não me ama, eu chego em casa, ela não me dá um abraço, ela não me toca, ela uhum. não me dá um beijo. E ele não me ama, porque olha tudo que eu fiz por ele, para ele, e ele não enxergou o que eu fiz. Uhum. Então, é aí que os tanques começam a esvaziar.
Gera um distanciamento.
Sim, gera um distanciamento. A mulher, foi promovida na empresa, chega em casa, a linguagem de amor dela é palavras de afirmação. O marido prepara um jantar especial, leva ela para jantar para ter tempo de qualidade, mas não elogia. Uhum. Então, não estão falando a mesma língua. E assim é que vão acontecendo os desgastes nos relacionamentos, porque as pessoas estão falando em idiomas diferentes, mas com a motivação do coração de amar, uhum. se não se sente compreendido e assim o desgaste vai acontecendo.
E realmente tem que ser muito intencional para você conversar na linguagem do outro, porque é difícil, é um sacrifício.
Sim. Por exemplo, no meu casamento, meu marido tem como toque. E eu fui uma criança que cresci não sendo tocada, não era algo da minha família. Uhum. Então, hoje, sabendo que a linguagem de amor dele é toque, eu toco ele intencionalmente. Uhum. Porque eu sei que é importante para ele. No início, era algo feito um pouco forçado. Hoje já é natural, porque uhum. como eu acostumei a dar, eu acostumei também a gostar. De uhum. receber, então você vai se ajustando, se adaptando, uhum. mas não é algo que você pode cobrar do outro, porque se você cobra, né, uhum. Fica pesado, fica, não é natural. Eu acho que as duas pessoas precisam saber qual que é a linguagem do outro e como um casamento é servir, não ser servido, uhum. você serve na linguagem do outro. Em algum momento eu creio que você vai receber a sua linguagem de volta em forma de amor, né?
Uhum. E para a gente identificar a nossa linguagem de amor, existe uma forma de a gente entender melhor um pouco como que a gente funciona?
Olha, eu recomendo ler o livro das 5 linguagens de amor para aprofundamento, ali para você aprender mais, mas não tenho o hábito de ler, não gosto de ler. Tem alguns testes gratuitos na internet que você pode fazer para saber, que ali traz o resultado. Ou, geralmente, é o que você costuma dar, uhum. né? Então, assim, o que, que você costuma fazer para quem você ama? Ali está a sua linguagem de amor. Mas quando você está num casamento, não importa só a sua, uhum. importa dos dois. Então, você precisa descobrir o que o outro gosta de receber. Uhum. Eu gosto de fazer o teste, eu acho que é mais assertivo e mais seguro. No livro tem o teste, no final do livro. Mas caso a pessoa não queira, também dá para encontrar alguns testes gratuitos na internet.
Uhum. Isso serve também para outros tipos de relacionamento? Família, amigos?
Sim, com certeza. Mães e filhos, uhum. né? Pais, muito importante. eu tive uma criação bem... não rígida, mas assim, uma criação mais seca. Uhum. Mas eu... era porque a minha mãe, no tempo dela, sobreviver era amar, uhum. né? E quando ela era criança, porque ali tinha muita mortalidade de criança. Então, os pais viviam para que as crianças sobrevivessem. Uhum. Já na maternidade da minha mãe, para mim, era nos ajudar a estudar. Uhum. A não faltar comida, ter o que comer em casa, né? Tive um pai um pouco ausente. Então, ela foi pai e mãe. Então, a linguagem de amor dela sempre foi servir. Uhum. Atos de serviço. Ela sempre amou fazendo. E eu nunca enxergava isso. Eu precisei estudar, ir para a neuropsicoterapia, buscar as minhas feridas, as minhas raízes e entender que eu sempre tive uma mãe que me amava muito, uhum. mas na linguagem de amor dela. Então, até para trabalho. Aí, uhum. quando é trabalho, a gente não usa a linguagem de amor, a gente usa a linguagem de reconhecimento. Uhum. Mas, por exemplo, você tem um vendedor que ele é excelente e a linguagem de reconhecimento dele são palavras de afirmação. Então, se você reconhecê-lo em público, se você reconhecer o trabalho dele, você vai estar enchendo o tanque daquele funcionário. Uhum. Por isso que o autoconhecimento, ele é incrível para todos os lugares da nossa vida. Uhum. Tanto na vida relacional, homem e mulher, filhos, trabalho, corporativo, né? Cabe em todo lugar.
E essas linguagens mudam ao longo da vida? Podem mudar?
Não, você se adapta, uhum. mas geralmente as duas que você tem mais fortes são sempre elas, né? Uhum. E às vezes está muito ligado ao temperamento também. Uhum. Por exemplo, coléricos, que são executores por natureza. Coléricos, eles têm muito como uma linguagem de amor, atos de serviço, porque eles fazem muito. Uhum. Então, é muito natural deles. Sanguíneos. Os sanguíneos são expansivos, são do toque, gostam de pegar, gostam de falar com as mãos. Geralmente, não é uma regra, mas geralmente sanguíneos têm como linguagem de amor toque também, uhum. e tempo de qualidade, uhum. porque gostam de conversar, gostam de estar junto, mas o sanguíneo tem que cuidar porque ele fala, só que às vezes ele não consegue ouvir uhum. o outro, não porque ele não quer, porque é uma distração natural dele, uhum. então sempre tem que ter esse cuidado.
Muito bem. Eu acho que é realmente muito importante a gente entender isso. No meu caso, eu falei da mudança porque eu reparava em mim que antigamente eu era muito mais do toque. Hoje parece que eu não me importo mais tanto com isso. Mas presente, por exemplo, para mim, sempre esteve presente. Sempre foi uma das linguagens, assim. E realmente não tem nada a ver com o valor. Não tem nada a ver com o preço, né, em si daquilo. E, bom... como que a gente se adapta mais à linguagem do outro? Tem essa questão da intencionalidade, né? De a gente se esforçar para conversar na linguagem do outro. Mas realmente é um exercício. Como que a gente pode aplicar melhor isso no dia a dia?
Em primeiro lugar, é perguntar. Como você se sente amado? O que eu posso fazer para que você se sinta amado? Uhum. Como que eu posso agradar o seu coração? Uhum. E através da resposta do seu parceiro, né? Aí você... ser intencional mesmo. Por exemplo, se é palavra de afirmação, coloca um lembrete no seu celular. Mandar uma mensagem para o meu marido. Uhum. E se você não tem esse hábito, não é algo que você vai conseguir fazer naturalmente, você coloca um lembrete e manda. Olha, estou te mandando essa mensagem para dizer o quanto você é importante para mim. Obrigada pelo que você tem feito pela nossa família. Só para te lembrar que eu te amo. Então, são pequenas coisas uhum. que vão enchendo o tanque um do outro e podem salvar muitas vezes um casamento. Quando eu vou atender casais, existem... olha, quando a gente vai atender casais, 50% dos problemas de um casamento está na questão do autoconhecimento, que são temperamentos, uhum. linguagem de amor, são as duas coisas mais importantes. Porque você se irrita com coisas que a pessoa faz, você não gosta de comportamentos da pessoa, e é a partir do momento que você entende que aquilo faz parte dela, uhum. que aquilo não é um defeito, pelo contrário, é uma qualidade... aí você passa a olhar com olhos diferentes. Assim uhum. é a linguagem de amor também. Porque às vezes o marido chega sempre com um presente, todo amoroso, né, dá muitos presentes e a mulher, nossa, ele só fica me dando presentes caros, gastando todo o dinheiro da nossa família, mas não me ouve quando chega em casa. Eu quero conversar, eu quero que ele pergunte como é que foi meu dia. Uhum. Entende como o problema está ali só na linguagem de amor?
Ajustar.
Sim.
Né? Ajustar a rota. Tá certo, André. Mais alguma dica, informação, orientação sobre esse assunto que você acha importante?
Sim. As pessoas olham muitas vezes para o autoconhecimento como algo supérfluo, mas não é. O autoconhecimento é algo muito importante. E que para que um relacionamento ele dê frutos, ele seja leve, para que o amor seja frutífero, leve, alegre, é muito importante que as pessoas se conheçam de uma forma verdadeira. Eu costumo dizer que quando você ama o outro de verdade, você busca o seu autoconhecimento, para que você amadureça, para que você sirva o outro de uma forma pura, de uma forma verdadeira, de uma forma intencional. Eu creio que esse é um dos verdadeiros amor ali, né? Você realmente entender o outro e estar com o outro de uma forma que ele vai se sentir amado. E eu creio que você vai receber isso de volta, né? Porque toda semente que é plantada, a gente vai colher. O plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é
certa
para todos, né? Então, todo mundo vai colher, não tem opção.
Tá certo, André, é isso. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada para você também.
Obrigada. Nós conversamos com a neuropsicoterapeuta Andrea Novelli e falamos sobre as 5 linguagens do amor. Você pode rever essa entrevista lá no nosso YouTube e também daqui a pouquinho no nosso site cbnmaringá.com.br.